Palhinha Petroleira.
Olá, ouvintes internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Correia falando, começando com vocês a Palhinha Petroleira, com o Chuck Ramírez. Um prazer enorme estar recebendo você aqui hoje. Chuck, tudo bem contigo?
Opa, obrigado, prazer é meu. E só pra galera toda aí. Um abraço pra geral.
Então, o Chuck, ele trabalhou, né, na Petrobras por cerca de 7 anos como terceirizado. Mas agora, durante inclusive na pandemia, ele recebeu um aviso de demissão e não faz parte mais do quadro. Ele foi demitido oficialmente em julho, inclusive no mês de aniversário dele, né, Chuck?
Apresentão, né?
Pois é.
A
E
empresa quis me
aí.
dar um presente, aniversário, não sabia o que era e me deu de demissão.
Isso. Mas o bom disso daí, né? Quer dizer, nunca isso daí é bom, mas pelo menos tem um lado que você também tem essa tua carreira musical, né? O Chuck trabalhou como, né, nessa área de mecânica industrial, ele é técnico, mas ele tem esse viés, né, com a música e a longa data, né, Chuck? Queria que você contasse pra gente assim, bem lá no teu início, né? Como é que foi esse teu agarramento musical?
É, na verdade, foi lá do início mesmo. Meus pais sempre foram de muitas músicas. Minha mãe, principalmente, minha mãe adorava Beatles e The Police. Acho que eu herdei um pouco disso dela. E quando eu tava na minha adolescência, eu conheci o rock mais pesado, principalmente o punk rock, e aí me apaixonei e caí de cabeça nisso. Aí lá entre 92 e 94, mais ou menos, eu ter para uma banda pra cantar, que é a Pijore, dessa banda era bem zoeira, ninguém se tocava, era brulho puro, né? Era madeira. E uns depois o amigo chamou para baixo, eu não sabia, ele pegou baixo na minha mão, toma, aprende. E eu aprendi sozinho, tá? Que eu não sei nem violão, sei roubos. Só fazer tambar. Toquei ele um pouquinho e eu montei uma outra banda chamada Amish, Amish 7. Essa banda durou 3 anos. E acabou no final do ano. Estou com um projeto novo agora, que é Chuck Mills e os Trevores do Movimento. É um projeto meio que solo, né? Sou eu e alguns amigos que me acompanham. E a gente tem que pegar essa vibe de protesto, mas pelo viés do amor, né? Fazer umas músicas de protesto romântica, menos essa vibe. Tá,
Protesta,
então
mas
anota aí.
chamando para a galera estar tá junto e de uma forma unida, né?
É assim, qual é a ideia? É, nem todo mundo siga quando você começa a fazer música de protesto e tal, só alguns distorcem o nariz, acha chata. Então, eu resolvi o contrário, fazer uma música romântica. É sempre um que se apaixona por menina, e essa menina está dentro do movimento político-social. É, dentro do cara acaba conhecendo o movimento político-social através desse romance, né? E eu nunca explico muito o que é esse movimento. A ideia é que as pessoas se interessem, elas busquem esse movimento mesmo. Quero né, que informação, entendam que o mundo não é exatamente como mostrado em televisão ou na grande mídia. Você tem que buscar informação.
Tá certo. Vamos ouvir então Coração Ocupado é uma dessas músicas que estão aí nessa linha?
Sim. Coração Pardo, ela fala das ocupações que aconteceram, né, inspirados naquele movimento em Wall Street, que era Occupy Street, e aqui no Rio, como Occupy Rio. E esse movimento caracterizou por ocupar espaços públicos, né, principalmente praças, fazendo manifestações de arte e também conscientização política. Então, você viu pessoas fazendo malabares, esculturas, tocando e de debate político. E eu acho que é uma coisa importante o artista estar na rua, né, sua mensagem diretamente para o povo. E eu acho
Sim.
importante também ter debate político com o povo e a linguagem que o povo entenda. Aí a brincadeira é de até assim, você ocupa a Câmara, ocupa Rio, mas não desocupe o meu coração.
Pronto. Vamos ouvir então. Vamos ouvir?
Vambora.
Aproveitando aí que essa música trouxe esse tema, né, da falta de espaço, da falta de reconhecimento, né, dos artistas, principalmente nessa área musical que a gente vê, né, muitos artistas se apresentando na rua, buscando uma oportunidade, né, essa questão dos metrôs também, né, de estarem se apresentando até dentro de ônibus aqui no Rio, né, a gente costuma ver essas apresentações assim para a sobrevivência mesmo do artista, né, de bandas, jovens, pessoal também que já está aposentado. Né? Como é que isso funciona para você? Assim, vocês se apresentam, né? Você costuma se apresentar com frequência, né? Como é que isso aconteceu, assim, de você estar conseguindo divulgar a tua música no Brasil?
Eu acho que a gente tem um problema no Brasil, falta de investimento na arte, sempre foi. Na realidade, como dizia Ribeira, é um projeto deixar o povo sem cultura mesmo. Ficou mais denso, mais evidente, né, esse caso com a cultura nesse atual governo. E, de fato, não tem como fugir ou abordar disso. E a gente está passando por um problema também que antigamente a gente conseguia ocupar melhor os espaços públicos. Hoje é mais difícil, porque a repressão atua. Vamos esquecer esse período agora, pandemia, que agora não tem nada, mas antes disso mesmo estavam complicados. E dentro do estilo que eu faço, dentro do rock and roll, o rock um pouco mais pesado, a gente tem dificuldade de espaço porque muitos locais ou deixam só nas covers, banda autoral não abre espaço, ou os espaços numa estrutura boa, mas é o que eu sempre falo, isso não pode impedir a gente de fazer. Não adianta você lá e reclamar, a gente tem que pegar e correr atrás. Além da eu também para os eventos, eu tenho uma produtora junto, uma amiga, e às vezes a gente pega os todo, mete do carro, o carro vai se arrastando no chão, levando e vamos ver o som, vamos dar para as bandas que estão cursando. E a gente faz dentro com motoral, né? A gente não faz com banda cover. Então acho que a gente tem que ir atrás. E eu com a minha banda, a gente toca em qualquer lugar, chamar a gente. Ah, tem alguns espaços bons aqui no Rio de Janeiro, como Smoke Lounge, Juca, lá em Gonçalves tem o Rock in Rio. Tem muito bom aqui no Rio de Janeiro. Tem a Biosca, Clássica, aqui em Brás de Pina. Temos uns espaços legais. Temos espaços de pequeno porte, de porte. Tem lá o Teatro de que agora virou público, é um espaço grande. gente tem lugares legais. O problema é que não muito apoio. E não é do pé, continua rolando, né? A gente não para. Eu acho que apoia, a gente pode desistir, né? Ela vem com uma porrada, mas ela se levanta, a gente continua na luta, a gente não para. Pra vocês.
É, e é por isso também que a gente sabe que artistas como você, né, e a maioria que está ainda buscando um espaço, né, que a gente sabe que governamental não tem mesmo, como você disse, nenhum tipo de apoio, estão aí na resistência, né, Chuck, fazendo um trabalho, tendo uma trajetória, compondo, cantando. Nessa hora, né, de estar produzindo, o que mais te atrai nesse cenário musical, né? Você gosta mais de cantar, gosta mais de compor, ou são os dois juntos, ou de tocar também instrumentos? Como é que está, assim, essa tua criatividade?
Olha, eu gosto de compor, eu adoro, e muito de tocar baixo. O cantar, quando eu comecei cantando lá nos anos 90, era pra zoer. Quando eu entrei para Ramires, né? Quando eu entrei a Ramires, né? Eu tocava contrabaixo, Chuck? Eu não cantava. Eu cantava.
Foi quando que vocês criaram a banda?
Ramires surgiu em 97.
97.
Em janeiro de 97. Eu comecei. Só cantava assim, umas duas músicas na banda, com voz principal e o guitarrista. Quando ele saiu, a gente não conseguia ninguém para estar na banda. Eu que me virar cantando, né? E bem pegando gosto. Hoje em dia eu gosto. No começo eu odiava, olha, coisa terrível. Mas hoje até que tô estando. Aí estamos fluindo. E quando eu vou pôr, se eu pego o baixo, eu começo a mexer com uma melodia e levo ali. Às vezes eu paro, bate uma ideia de uma letra ou bate um refrão. Né? Que se é de refrão, agora eu vou ter que desenvolver a música em cima do refrão. E aí a gente vai e desenvolve.
Vamos ouvir mais uma?
Bora.
Vamos lá, então. Sem cabelo, sem cabeça. Nessa história de vocês né, fazerem as músicas e também passar uma mensagem, né? Vocês acham os títulos assim bastante interessantes, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa que a gente acabou de ouvir, né? Sem cabelo, sem cabeça.
É, então, essa música é engraçada que eu compus ela quando estava numa outra banda lá também, dos lados de 94, 95, chamada Psy Distorcida. E quando eu fiz essa música, o vocalista da banda não queria cantar. E aí eu liguei para cantar, porque na verdade ele estava com medo de cantar essas que ia apanhar, né? Aí. Só que a música, a galera se pô, a moleque toda do punk se amarrar, a música, ele virou, não, eu quero cantar. Falei, não, agora quem sou eu? E eu, essa música desde então, essa música, ela fala sobre uma galera aí que roubou todo um movimento, né, que são os caras do Brasil, Careca do Subúrbio, Careca da ABC, essa galera, Bat Power, que roubou a ideologia do movimento skinhead, que é uma coisa muito antiga, veio antes dos punks. É, a galera é meio polêmica falar de head, a galera tem um dia dos caras, mas pô, quando o movimento surgiu, lá nos anos 100, na Inglaterra, o movimento era um dos jovens, trabalhando na Inglaterra, um dos negros que tinham vindo já trabalhar também no Porto. Então, obviamente, quando surgiu, a galera via era reggae e ska. Era um movimento muito com o movimento negro. Por um motivo lá, depois dos anos 70, os nazistas chegaram, misturaram o punk e virou esse movimento de power que a gente conhece. E que aqui no Brasil é absurdo, mas tem também aqui. É, parece é uma piada, um orgulho, né? Ter shred no Brasil nazista, né? E os nazistas tem a galera de nacionalista, né, extremo, como os caras curvos da BD, que é a galera homofóbica, da galera fascista. E por que a brincadeira da música sem cabelo, sem cabeça, né? Porque o que mata no vídeo dos caras é essa raspada. E tem uma brincadeira, né, no refrão que a gente canta, cabelo sem berço e é mesmo de pirulito, né, cara, parece um pirulito com a cabeça, espada.
É bastante atual, inclusive, né, falar de fascismo hoje, né? Bom, vamos então ouvir mais uma música e eu já queria te pedir, Chuck, para você mandar aí uma mensagem para quem a gente já está chegando aqui no final da nossa palhinha. Queria que você mandasse uma mensagem para quem está nessa onda, sabe? De, né, você hoje, imagina, enfrentando aí esse isolamento, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro, né? Queria até pedir desculpas aí para os ouvintes, porque a gente está gravando isso à distância, né, Chuck? Então a gente sabe que o áudio não é 100%, mas é importante a gente estar aqui mantendo os programas e principalmente levando, né, a divulgação dessas músicas, né, desses petroleiros que compõem para toda a sociedade. Então, eu queria te pedir assim, né, se quem, né, está em casa essa hora, mas está desmotivado, imagina você hoje, né, recentemente desempregado. Então, o que que, né, você pode deixar de
Brabo, brabo.
mensagem? Tá me olhando aí com esse sorriso, né? Coisa de músico. Músico que ama essa paixão que só traz alegria, né? Curtir música, cantar, dançar. Então, é tudo que a cultura traz para o
Que é
ser
música não
humano.
pode dar esperança.
Não pode perder a esperança e é tudo que traz para o ser humano, né? Para a gente poder continuar resistindo aí. Então, eu queria que tu tivesse uma fala final aí, já se despedisse dos ouvintes, mas já deixasse também um recado para esse pessoal que está aí enfrentando muita dificuldade nesse momento.
Eu vou só a primeira rapidinho dessa música, Água Vai Tocar, em Uma Noite. Essa música, ela fala de um acidente que eu sofri. É, eu tava virado no trabalho, 24 horas sem dormir, trabalhando. Aí tinha ido para levar uns amigos em casa. Eu trabalho numa queima, Rio das Ostras, levá-lo lá em Unama. Na volta, cochilei no campo, bati gente com ônibus. Por isso, brincadeira, mim à noite, né? Que eu fiz a mim um, ficando com a ideia de uma noite. E fiquei no hospital 30 dias, uns 15 dias no UTI. E sai de lá com sete parafusos na perna e sete parafusos no braço, que é outra música. É, como aqui eu gostaria de falar para as pessoas que quando passar essa pandemia, que as pessoas frequentem os shows, né, que apanham os artistas independentes. Agora, nesse momento que você pode sair de casa, né, você pode apoiar, assistir vídeos, dando uma curta página, se inscrevendo no canal. Tem como o artista que é em casa, tentando produzir em casa sem poder pôr. Que é um momento caro até pra gente, né? Porque a gente pode nem ganhar um dinheiro na rua, porque tá preso em todos os nela. E aliás, acho que é necessário a gente entender que é chato ficar em casa, mas somos todos nessa. Isso vai só.
A gente tem que
acreditar que passar e fazer a nossa parte. É, buscar, tentar ocupar a mente, coisas saudáveis, né? Se já assistiu uma série que você gosta, um filme, quem gosta de tocar, gosta de desenhar, É, se você não tiver saco de nada, pelo menos telefone para amigo, para bater um papo, para esfriar a beira. E se não fazer nada é meio também não pode. Vai dormir um pouco, aproveita para descansar o corpo, porque quando você tem que ir para a Bahia, tem que voltar a lutar. Então vamos aproveitar para descansar, mas é sempre tentando manter a cabeça o mais saudável possível. E se em algum momento você se desesperar, bater desespero,
não
aguenta mais ficar em casa, não tenha vergonha. Pega o telefone, liga para um amigo, manda uma mensagem de WhatsApp. Eu acho que é um momento que todos estão passando por momentos de desespero.
Todo mundo
vai compreender. Não tem vergonha. E sempre pensando nisso. Fique em casa. Se tiver que sair, se proteja mais. Para álcool gel. É, não vamos deixar essa doença matar mais do que já está matando. Não
deixa nos atingir. Aqueles que perderam amigos, familiares dessa doença.
Força.
Tá? Não fique com outro, nem renovar, então também eu vou pra rua, não. Se mantenham saudáveis e vamos na luta. Beleza, gente? Um abração para todo mundo aí, um grande bom coração.
Beleza, Chuck, um prazer enorme ter conversado com você, Chuck Ramírez, aqui hoje, né? E já te convido para participar das próximas. E aproveitando aí, né, que você deu essa dica aí das pessoas fazerem contatos, ouvirem mais, chamo a atenção aí do pessoal que está ouvindo, que a gente vai deixar no descritivo aqui do programa os contatos do Chuck também, para vocês terem acesso, né, ele tem coisas no YouTube, para vocês verem, navegarem, deixarem também lá, né, que gostou, para poder alavancar aí um pouco mais, né, da carreira desse pessoal que está na estrada há bastante tempo, que tem muito valor, que produz, né, uma música muito importante, muito interessante brasileira e que não tem espaço em outros lugares. Mas aqui na Rádio Petroleira tem, tá bom? Peço que vocês compartilhem.
Que bom!
É, www.sindpetro.org.br. Vocês vão lá na Rádio Petroleira para assistir, inclusive, né, ouvir as outras palhinhas petroleiras que estão lá. E as próximas, e também está disponível no Spotify, Rádio Petroleira. Um abraço a todos. Muito obrigada, Chuck, aqui por esse papo breve, mas que a gente vai conseguir retornar para bater outros papos aí com você, tá bom?
Valeu, obrigado, Rosa. Obrigado a você aí. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. Obrigado, pessoal aí, Rádio Petroleira. Um abração.
Um abraço para você também, para todos da banda, e até o próximo. Fiquem então agora com 1001. À noite.
Sex.
Palhinha Petroleira.